Galera, eu tenho uma questão que é o seguinte, eu fui no mercado esses dias e eu vi um pacotinho que dizia assim, 100% orégano. E a minha dúvida é, a partir de quantos por cento orégano vocês acham de boa comprar?
Porra, excelente dúvida, nunca... caralho.
Eu nunca vi abaixo de 100.
De 70% pra cima, acho que dá pra confiar.
Os outros 30% é etanol.
Tem uma questão aí daquela parada do se tem placa, tem história. Porque se tem um aviso, é porque já em algum lugar já existiu menos de 100% orégano.
Pois é, cara, eu jamais bateria no peito e diria que eu tô entregando 100% orégano pra alguém, velho. Tipo, a chance dos caras provar que eu tô mentindo é muito grande, velho.
Como o episódio de hoje é temático, né? A gente tá seguindo aí essa tradição de dezembro. Queria perguntar qual é a relação de vocês com o filme de Natal. Queria começar pelo Ed, que é o nosso convidado.
Cara, minha relação com filmes de Natal é aqueles filmes que a Globo obrigava a gente a assistir na semana inteira de Natal. Então, tipo, era Esqueceram de Mim 1, 2, 3, e aí de madrugada passava Um Duro de Matar.
O Herói de Brinquedo,
do Natal. O Herói de Brinquedo ali à tarde também passava.
A Globo iludia a gente, né? Porque ela passava umas paradas, tipo, Esqueceram de Mim 1 e 2, é maneiro.
Mano, tinha um que era um problemaço, que eu ficava muito triste quando assistia, que era aquele que o pai da criança morria.
Virava
e reencarnava, não, reencarnava como boneco de neve.
Caraca, Jack
sim,
Frost.
Jack Frost.
Caralho.
Tá ligado? Mas sim, esse cara, mas rapidão, Rafa, como é que chama esse que o cara volta como cachorro?
Eu não sei também.
Esse filme era terrível. O cara morre num acidente de carro e ele vai ser o cachorro do filho dele, cara, nem a gente inventaria isso.
É doideira mesmo.
E cara, existem alguns filmes que a pessoa morre e reencarna como um cachorro, tá? Isso é um clichê de Hollywood. E
Porra, esse do Jack Frost, eu pesquisei a cara do boneco de neve, é bizarra, né?
Não, ele tem dois Jack Frost, tá? Isso é uma história, tipo...
Tem um do mal.
Exatamente, tem um Jack Frost de terror e tem um Jack Frost que é com o Michael Keaton, esse é o de Natal feliz. E isso gerou uma confusão absurda em crianças dos anos 90 que alugavam por engano na locadora o de terror.
Cara, o de terror saiu um ano antes, tá ligado? Você imagina a bagunça na locadora.
Mas qual é a premissa do de terror? É a mesma coisa?
Eles só pegaram o mesmo filme e tiraram a claque. Na cena
Então hoje, gente, a gente vai fazer mais um filme de Natal.
Quatro ajudantes de Papai Noel chamam seus amigos para tentar criar filmes de Natal nunca vistos antes. Essa é a Fábrica de Festas! Porra! Toda vez é isso.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Festas, o programa em que a gente tenta criar um filme de festas de Natal. Eu sou o Rafa Castro e eu tô aqui com mais um convidado muito especial, nosso amigo Ed Gama.
Ei. Opa!
Aí. Vai ter efeito sonoro na hora.
Assim. Na edição, tipo, umas palmas, vai ficar.
Fica mó legal.
Tá aí, vai bater palma.
Pô, mas se não botar palma e botar só vocês falando isso, que vai ter palma na edição, pra mim já serve.
É melhor. Né?
É melhor.
E também aqui comigo, Silva Zoão.
Aí pra mim você só bota realmente uma ovação, assim, muitas pessoas gritando. E é isso aí.
E por último, mas não menos importante, show do Vitinho.
Ho, ho, ho. Feliz Natal.
É isso. Jonathan Marques teve que se ausentar hoje, pois está dando aula, olha só. Ele está dando aula de roteiro hoje na roteiraria, né? E aí ele não pôde gravar.
Caralho, como se ensinar fosse mais importante do que falar merda com os amigos. Foi. E esse salário indo para o bolso de um professor, podendo ir para o bolso do Neymar.
Exatamente. Então, gente, a gente vai começar hoje aqui apresentando para o nosso convidado sinopses que a gente preparou de filmes natalinos, tá? Para ver qual que ele mais gosta e qual que a gente vai desenvolver hoje aqui no programa.
Eu tô com o dedinho levantado, pra cima.
Ah, é? Então vamos nessa. Vamos começar com o show do Vitinho.
Eu pensei no Papai Noel Presente, que é um filme sobre o filho do Papai Noel, que percebe que o pai dele nunca tá no Natal com ele.
Porra.
E ele sente falta. E aí ele conta, e o Papai Noel é convencido a passar o Natal com a família, ao invés de entregar presente. O mundo entra em caos, e é uma história de aprendizado da criança, tendo que entender que pro mundo ser feliz, ele precisa abrir mão do pai dele.
Ele precisa ser triste, né?
Exatamente.
Numa noite por ano, tá ligado? Tipo, o filho da puta não sai pra nada o ano inteiro. Mas nessa noite o moleque quer.
Pai, pô, todos os meus amigos passam a noite de Natal com os pais dele. Por que, que você não pode passar comigo?
Ô, filho, vai transar uma menina pra casa, vai, pelo amor de Deus. Tem, a única vez que eu
saio... Você tem 29 anos, Roberto, que inferno, que você quer passar a noite comigo, cara? Vai pro caralho, pô, que...
Caralho, e o garoto é a única pessoa que não acredita em Papai Noel. Porque o Papai Noel não aparece pra ele.
Sabe que é uma beleza.
Caralho, é um drama, fodido.
Caralho, Papai Noel não existe, tá ligado? No trailer tem isso, Papai Noel não existe.
Caralho,
é pesado. A minha ideia é a seguinte, Nicolau Teixeira dos Santos, famoso Papai Noel, está deprimido.
Jogou no Botafogo esse cara, com certeza, cara.
Lateral esquerdo, é muito cara.
Sua mulher o deixou por outro, o Grinch, alegando que ele era bonzinho demais. O bom velhinho foi largado por sua esposa por dar para as crianças tudo o que elas queriam, mesmo que elas merecessem apenas um pedaço de carvão. E ele foi largado também pelos duendes, que o deixaram para procurar melhores condições de trabalho. A Jenna e seus companheiros morreram. É hora de dar a volta por cima e mostrar quem é o Papai Noel.
O cara escreveu tudo isso.
É tipo, who's your daddy, sabe?
Pô, mas é o Papai Noel o Dark Knight, né?
Não, agora ele vai ter que dar a volta por cima, porque ele tá mal e ele é aquele filme de crise de meia-idade, sabe? Que aí agora ele vai comprar uma Harley e ele vai começar a malhar, sabe?
Aprender biscuit, né?
Ele vai fazer... Né? É isso. Aí ele vai falar pras crianças que são malvadas que foda-se, você não vai ganhar presente nada, idiota.
Na praça é nossa e vai chamar todos os anões lá pra ajudar a fazer os presentes.
Isso. E o Papai Noel interpretado por Stepanek esse ano, depois de ser pago pra treinar com os personal trainer da Marvel, que ele vai estar muito bombado.
E depois do Botafogo perdeu o brasileiro esse ano.
Ele vai ficar chateado, porque ele é
Botafogo. Ele vai estar puto, você imagina.
Porra, coitado do Stepanek, mano.
A minha história é que o Papai Noel, ele precisa entrar num presídio de segurança máxima. Porque...
Caralho.
No rincão mais profundo de todas as solitárias ali que tem um cara que ele passou o ano inteiro fazendo bondade dentro da sua cela. Ninguém sabe o que é, mas o Papai Noel sabe.
Caralho.
Uou.
Caralho.
Então, só que ninguém quer deixar um velho vermelho entrar dentro da cadeia.
Meu irmão.
Cara, isso foi...
Porra, eu gostei pra caralho disso.
Eu tô curioso pra, tipo... Cara, o que que esse cara tá fazendo de bondade lá dentro?
Eu não sei. Eu aprendi que é melhor a gente não inventar tudo na sinopse, porque aí a gente fica brincando enquanto a gente tá falando.
Caralho.
Mas toma aí, essas suas ideias, Ed. Você
essa,
tá na
essa
sua mão.
Essa última ideia, eu queria fazer um comentário. Ela me cheira a Procura da Felicidade.
Porra, sim.
Tá ligado?
Não, A Procura da Felicidade não é com Will Smith?
Ah, não, Espera de um Milagre.
A Espera de um Milagre, galera. Eu tô tendo problema, é isso. A Espera de um Milagre. Eu tô com problema de discernimento.
É porque eu vou de cadeia, eu fiquei muito fixo na cadeia.
É aquela com Michael Clarke, Dunkin' Donuts.
O pior que eu também tinha entendido que era esse. Eu tinha pegado.
Mas não é meio que a mesma coisa? A Espera de um Milagre, A Procura da Felicidade? Sei lá, bicho.
Não, a mensagem do filme é a mesma coisa. A mensagem do filme é domingo, muito tarde. Tarde já. Vai dormir.
É no melhor da. É no, porra, é no negócio de filme depois do Fantástico, tá ligado? Porra, passa esse filme.
Mas qual dessas ideias? Eu gostei muito dessa do Silva.
Eu também. Eu gostei muito da tua e da
É que de vocês é mais profunda só, tipo, ela tem mais coisas acontecendo.
É, ali. A tua tem mais mistério, eu acho que tem mais lugar pra criar, entendeu?
Mas dá pra misturar, a gente pode meter o Stepanek Assassin pra ser o Papai Noel.
Eu gostei muito dessa ideia, acho que todo mundo gostou, né? Foi unânime. Essa última ideia do Papai Noel entrar no presídio de segurança máxima. As duas de vocês, olha, foram maravilhosas, tá? Não é assim, não fiquem tristes, tá? Tá certo, assim, eu vou gostar de vocês ainda depois daqui, a gente vai ser amigo ainda, mas eu vou ficar com a última, espero que vocês entendam, beijo,
tá
Brasil,
certo, tá certo.
Mãe, Bial, te amo, mas sério, vou ficar com essa última.
Questão de afinidade.
Eu tô muito feliz que é a primeira vez que escolhem a minha.
Caralho, é o meu presente de Natal pra você, Silvio.
Obrigado. Silvio Zulão foi contemplado. Então, vamos anunciar a estrutura.
A estrutura é o seguinte. A gente aqui no Fábrica de Festas, quando a gente vai criar um filme, a gente divide ele às vezes em 8, às vezes em 3, às vezes em, sei lá, mas hoje é em 8 partes. E as partes são as seguintes, ela é baseada na rodinha, no brioco do Dan Harmon. E ele escreve assim as suas histórias. Número 1 é a primeira parte. Você, a gente apresenta o personagem na sua zona de conforto, no seu universo, como é que é ali naquele dia, naquele momento. Aí a gente descobre que falta alguma coisa pra ele, ele precisa, ele quer algo, algo compele ele pra se mexer, levantar a bunda da cadeira. Ele vai, a gente acompanha ele entrando nesse mundo nada familiar pra ele, tá entendendo? E a gente vê ele procurar, que é a parte 4. Ele se adapta à sua nova busca. Ele encontra o que ele precisa, tá? Ele consegue o que ele quer. Ele precisa pagar um preço por isso, né? É a sexta parte, ele paga um preço pela coisa que ele conseguiu. E ele consegue voltar pro seu mundinho, né? Daquele jeito que tava lá no começo, só que agora ele mudou. A parte 8 muda. Então ele volta pra sala de estar com um copo d'água na mão. E essa é a...
Copo de leite, né?
Copo de leite. Do Papai Noel. Que isso é uma coisa que existe lá fora, né? Que não, né?
Eu acho que a gente tem que escalar agora, né?
Pô, deixa eu só fazer um pedido, então. Vamos manter o Stepanek esse ano.
Vamos,
por favor.
Pô, obrigado,
é de lei, Andy. É de lei. E bombado. Ele tem que continuar bombado.
Eu sempre quero usar o Stepanek esse ano e a galera sempre usa o Odilon Wagner, entendeu?
O Stepanek esse ano é um cara que ele pode ter ido pra aquele... Sabe aquele negócio que os caras do Flow estão indo pra ficar forte? Que tá até o Sérgio Sacani.
Mansão Maromba, isso, né? Ele pode ter...
Um negócio desse pra ele ficar fortão.
Ele é coachado pelo próprio Toguro.
É, boa.
Aí o Toguro pode ser o preso, aliás.
Não, o Toguro tá solto. informou. Agora, só um adendo, Odilon Wagner. Eu sei que eu termino ficando muito em cima desse negócio do Faustão, né? Minha muleta na minha carreira. Mas é um dos melhores nomes para serem falados com a voz do Faustão.
Então vai, como é que é?
Odilon Wagner!
É foda.
É muito bom. Eu sei que eu faço muito Faustão na minha vida, mas vocês têm que admitir que é bom.
É inacreditável. Eu acho, inclusive, que o Odilon Wagner podia ser o Dark Papai Noel. Né?
Caralho.
Ele é o Krampus, ele é o Krampus. Tem que ter o Krampus.
É, nesse ele filme. Dá presente pra quem fez merda. Pra quem mais
o Odilon Wagner é o Krampus, então. O Krampus. Você sabe o que é o Krampus, Ed?
Eu sei que é o Papai Noel do mal, né? Mas eu não sei certamente o que é que ele faz.
É, ele tipo, ele é meio que... Ele vai escrotizar quem não foi legal, né, no ano. Tem filme de terror com o Krampus que ele aparece pra matar as pessoas que não foram boas, né?
É isso, aí ele já pega um pouco mais
pra... Mas normalmente ele só entrega carvão para os meninos maus.
Ele seria o responsável por entregar carvão pras pessoas.
Ele pode dar um presente merda, né?
Ele pode dar um cuecão, sabe?
Ele dá uma meia pra todo mundo. Ele dá só
o Krampus merda. Pode ser, inclusive, ele tá... É, já tá namorando a Mamãe Noel, né? Que já tá nessa crise do relacionamento. Vera Fischer e Mamãe Noel, perfeito, aliás.
Perfeito, cara.
Vera Fischer e Mamãe Noel já começa a se engraçar com o Odilon Wagner Krampus, que ele é todo aquele, sabe, tipo, aquela coisa meio Labirinto do Fauno, assim, ele é charmosão, mas ele tem aquele monte de chifre na cabeça.
Ele é tipo aquele, o Fauno do Labirinto.
Tipo o Fauno do filme, caralho. Labirinto do Fauno.
Ele usa uma gola rolê também.
Do rolê.
Sabe aquela gola mais alta, assim, que cobre o pescoço? O Odilon
e Wagner bermuda, tem que usar
aquilo. Gola rolê e bermuda é foda.
Como é que chamava aquele cara, aquele fantasma da novela A Viagem lá?
Alexandre, né?
O Alexandre, exato, ele é assim, tá ligado? Da cintura pra cima.
Tá, quem, a Vera Fischer, Odilon Wagner.
Aí eles têm um filho, quem é, show?
Por filho, Cauã Raymond.
Cauã Raymond é o filho deles e ele tem esse problema que o show tinha apresentado. Ele é a trama B do filme, é que ele sente falta do pai. Mas aí o Krampus que tá tentando ficar... no Natal com ele, entendeu? Esse é só trama B, a gente não se importa com isso muito.
Ele podia estar indo resgatar a Rena Rudolph,
Pô, que cheirou pó e fez merda.
Entendeu?
Caralho. Cara, ele pode... De repente ele já conseguiu entregar esse presente e quando ele foi sair da prisão, a Rena ficou.
O tempo passa depois que ele esquece a Rena e aí ele não se dá conta de que passou 30 anos e agora virou um presídio de segurança máxima naquele lugar.
Ficou muito mais difícil.
Né? Ficou muito difícil voltar pra buscar a Rena nele. A gente não precisa pensar um tanto sítio, no preso.
Assim. E quem é a Rena?
A Rena é Denise Fraga em CGI, captura de movimento. Gosto muito da Denise Fraga.
Denise Fraga é muito bom.
E o preso bom? Quem vai ser o preso bom?
Alexandre Borges.
Eu gosto desse cara.
Gosto dele.
Caralho.
Alexandre Borges. E aí nunca revela que é o Alexandre Borges.
Sabia que o Alexandre Borges já me ofereceu um pedaço de bolo lá em Rio Claro?
Caralho, que impossível. Bagulho aleatório.
Então, você não precisa acreditar, mas eu tava lá com meus amigos no prédio de um deles e tava tendo uma festa no salão. A gente ficou lá fora brincando. Eis que lá do nada sai Alexandre Borges e Julia Lemertz, então casados. Caralho. Com um bolo na mão, aí ele olhou pra gente e falou assim: quer bolo?
Os
e
dois gente... segurando uma fatia de bolo.
É, cada um tentando, eles brigando pelo bolo. E o cara ainda ofereceu pra gente, falou, querem bolo? E a gente só ficou, ninguém quis o bolo. Agora a minha pergunta é, Alexandre Borges, você ainda tem aquele bolo pra me dar? Porque agora eu quero. Puta aí.
Vamos lá, zona de conforto do personagem. Onde está Stepan nesse ano, nesse momento, o nosso Papai Noel?
Ele tem que estar... Isso é qual época do ano? Já está chegando no Natal?
Eu acho que está perto. Tipo assim, o que vai mover ele?
Eu acho que podia ser alguma coisa que ia remeter ele, que o Natal estava próximo de começar.
Tem que ser, então, uma música de propaganda da Globo, do...
Caminhão da Coca-Cola.
Líder. Pode ser a Líder tocando. Já é Natal na Líder. Perfeito, já é perfeito.
Porra, mas
passa
então,
um carro, né?
Então estamos em setembro, é isso.
Isso.
Tá chegando, né?
É, tá chegando.
Tá chegando. Pô, já tem panetone. Exato. É. O panetone acabou de estrear no mercado mais uma vez. O pessoal já tá naquela. Eu prefiro chocotone. É. E aí que o Papai Noel começa a acordar, sabe?
Aí ele desperta, só, ele só acorda no Natal aqui.
Ele hiberna, né? Pô, ele mora num lugar muito gelado.
E aí ele recebe uma cartinha do Alexandre Borges.
Não, eu acho que ele tem uma. Alguma parada de. Uma lista de boas ações, assim, tipo um bagulho mágico que vai se preenchendo, assim, uma ficha corrida, assim, das pessoas. E ele percebe que essa pessoa, o Alexandre Borges, tá fazendo muitas boas ações.
Qual que é o nome do personagem do Alexandre
Borges? Então, isso que eu ia puxar agora, o nome do personagem é do Alexandre Borges, eu vou pegar aqui no Instagram da Fábrica de Filme.
Vocês mandam sugestões pra gente.
E a gente escolhe aqui na gravação. Então, o nome desse personagem, a gente vai escolher agora. Pode ser Frederico Calça Curta, Talo Vaqueiro, Mestre Cu Cagado, Haroldo da Silva, Kleber.
Esse foi simples, jogou fácil. Esse.
É, tem, cara, tem duas pessoas que mandaram Kleber aqui, um com K e um com C.
É um sinal.
É um Kleber com CK.
Kleber Pond.
Terceiro Kleber.
Caralho, mais um José. Kleber, caralho.
Peterson Stylist.
Mano, Peterson Stylist pelo crime de assassinato com uma tesoura, né, cara?
Esse ganhou, gente, ou continuamos?
Não, eu só
ali.
Tô inventando.
Não, porque, pra mim já é esse.
Então tá, Peterson Stylist, quem mandou foi o Fábio Castro.
Tá. Parabéns.
Ganhou de Fábio novo, Castro. Fábio. Porra, todo episódio, um episódio sim, episódio não, é um nome.
O cara, fazer o quê? O cara tem um talento, mano. Ele tem uma vocação, não tem como.
E eu vou te falar, o Alexandre Borges, ele fez um personagem em alguma novela dessas, que era um cara meio assim, acho que era em Tititi, ele fazia um personagem meio que ele era um estilista, não lembro.
É, exatamente.
Porra, eu lembro Peterson Stylist.
Lembra disso? Então, Peterson Stylist é como se fosse o mesmo multiverso, sabe? Então, a gente vai precisar pedir os direitos pra Globo, mas a gente...
O que aconteceu depois, não,
né? É o personagem dele, só que da Uruguaiana, assim, a gente chamou de outro nome. É o Capitão América, só que com a roupa verde, sabe? Tá, então o Papai Noel tá vendo lá a ficha corrida do Peterson Stiles. Tá aparecendo na cartinha dele lá. Ele fala, pô, Peterson Stiles, onde é que esse cara tá? Ele tá começando a fazer muitas boas ações. A gente já tá em setembro, tá quase chegando o Natal. Eu ouvi na propaganda.
Se continuar assim, daqui 5 anos ele sai da cadeia. Hein? Tem alguém virando o jogo aqui.
Não, ele não sabe que o cara tá na cadeia, né?
Ah,
ele,
sim.
Ele vai ver assim, só na...
Ele porra, só recebe cartinhas.
Essa pessoa apareceu aqui na minha lista. Ela não tá mais na lista do Krampus, aquele filho da puta, né? Tipo, aí ele olha pra mesa dele e tem uma foto dele com a Vera Fischer, assim. E o Cauã Raymond pequenininho, né? Véi. Que é só
Ele já saiu de casa?
Já, ele tá lembrando, ele tá sozinho, né?
Pode ser, então ele já saiu de casa, já foi embora, o Krampus já casou com a Vera Fischer, Mamãe Noel, e o filhinho agora tem um pai que fica no Natal lá.
Eu pensei numa parada que é o seguinte, todas as pessoas do mundo viraram pessoas que não fazem mais boas ações. O Krampus, ele é tipo o nome do cara que comprou o Twitter, esqueci o nome dele.
Elon Musk.
Tá ligado? Ele é um bilionário excêntrico, todas as pessoas começam a seguir ele, e aí todas as pessoas passam a não fazer mais boas ações. E aí, por isso, o Papai Noel perdeu a força dele, e só existe uma pessoa que faz boas ações, que é Peterson Stylist, que está preso dentro da delegacia. É a única pessoa que vai salvar o Natal.
Aliás, é só por isso que ele faz boas ações, é porque ele não tem acesso a ninguém, nem nada, pra fazer uma má ação. Ele simplesmente não tá fisicamente incapaz de fazer uma má ação. E o Papai Noel fica muito triste quando descobre que é por isso, tá ligado?
Ele tá isolado também, né, cara? Ele tá na solitária, de repente. Ele nem sabe que isso aconteceu. Ele não sabe do que tá acontecendo no exterior, né? Eu acho que ele olha pra esse retrato da Vera Fischer, ele e o Cauã Raymond pequenininho, só que é só a cara do Cauã Raymond adulto no corpo de um ator criança. E ele fala, porra, saudade da minha família. E aí tem um flashback. Aí a gente entra na história B do... Papai, você não vai estar em casa para o Natal?
Tipo, aquela questão assim, por que que você sai para entregar presente de Natal? E ele simplesmente fala, eu não sei fazer mais nada, meu filho.
Ah, meu filho, é isso que eu sei fazer.
O meu pai foi o Papai Noel, o pai dele foi o Papai Noel, o pai dele, o pai do pai dele foi o Papai Noel e o pai do pai do pai dele foi delegado.
Naquela época não tinha Jesus, então não tinha Natal.
É, exatamente. Não fazia sentido nenhum, essa história não era contada.
Então, ele era contador, né?
Exatamente. Ele tinha um trabalho extremamente burocrático, era um saco, mas ganhava muito bem.
Mas o saco a gente herdou e agora a gente entrega presente.
Isso, o Esterpão fala com um cigarro fumando dentro de casa.
Lembrando, tá que ligado? Ele tá muito forte, hein? Cigarro, ele tá rasgadão.
Agora ele tá fumando. Não, no flashback ele tá muito forte ou ele vai ficar muito forte?
Ah, não,
forte?
É agora. Ele tá fumando agora, né, em casa.
Não, isso é no flashback. Ele meio...
Ah, então esquece que eu
falei. É, no flashback ele tá gordinho com a cara rosada, sabe? Ele é o Papai Noel da Coca-Cola no flashback. Aí ele, porra, ele vê tudo que ele perdeu e volta pro presente. E aí ele tá bombado.
Fazendo barra, né?
É, naquele bagulho de que é branco e vermelho, sabe? Aquela bengala de Natal.
Porra, sim.
Sabe? Que é tipo um doce que a galera come lá. Em
espiral, que tem em barbeiro também, por algum motivo.
Isso, é, que não sei que porra é aquela.
Não faço ideia do sabor disso.
O cara fica, ele fica fazendo barra naquela porra.
Mas isso é uma cena de tipo, é um plano dele só fazendo, não tem texto nenhum.
Nenhum, ele só tá. Ele tá lembrando e ele tá puto, ele tá afogando as mágoas dele no exercício físico.
Mas tá tocando qual música?
Exato, eu pensei nisso.
Não, tá tocando Papai Noel, filho da puta.
Eu quero matá-lo. Podia estar tocando uma versão heavy metal de All I Want for Christmas is.
Eu gosto. Eu gosto, Mariah Carey. Eu gosto.
Eu quero de Natal é você.
E aí, eu acho que ele tá se preparando então pra sair nesse mundo e que ninguém mais faz boas ações e só tem esse cara. Ele fala, pô, então eu vou sair pela primeira vez em, sei lá, anos, né? Depois que o Krampus dominou o mundo aí de As pessoas agora só fazem merda.
E eu acho que aí o filme tem uma vibe meio um Dia de Fúria, tá ligado? Que pra onde ele vai, os caras ficam, Papai Noel, seu merda!
Caraca, boa.
E aí, tipo, ele tem que, cara, ele tem que sair daquele, do próximo lugar, tá ligado?
E joga a garrafa nele, quebra a garrafa na cabeça dele.
É, tipo, ele começa com uma familiazinha bem doriana, tá ligado? Vendo ele, e aí eles já tentam atropelar ele imediatamente, tá ligado? E aí Caralho. Você descobre que o mundo tá todo cagado, assim, que as pessoas são ruins.
Eu fui um bom garoto, Papai Noel, eu fui um bom garoto! Aí... fica segurando o saco assim, mostrando pra ele.
Caralho.
Qual o saco? Peraí, dá
um contexto. Você é muito mal criado!
Dá o contexto, peraí.
Ué, o saco mesmo, cara. O saco escrotal.
É um filme 18 mais, tá ligado? A gente pode mostrar saco!
E a família Doriana gritando assim, o nosso Papai Noel jamais será vermelho.
Caralho, o Krampus com a roupa da CBF, tá ligado?
É. Caralho, o Krampus é tipo o velho da Havan, tá ligado?
Exato, caralho, cara. Perfeito, perfeito.
Muito melhor que Elon Musk, né? Assim,
exatamente, é isso.
Falastrão demais,
cara. Então, essa a família Doriana, esse filme se passa na Barra da Tijuca, né? Show. Aí então a gente vai, agora ele precisa de algo.
Ele precisa chegar onde ele quer, chegar, que ele, né, quer entregar o presente pra primeira criança boazinha da vida dele em muitos anos.
E aí, o Papai Noel, ele pode ter tipo um mapa mágico, assim, que mostra onde tá a criança. Eu imaginei um mapa, tipo aquele do... Não tem aquele mapa do Harry Potter, que ele vai mostrando as pessoas se mexendo em tempo real?
O foda é que a criação do GPS, ela fudeu usar mapa, né?
É, mas aí o Papai Noel... É, né? O Papai Noel pode tirar um iPhone 15, né?
Ele tem um app de Natal ainda.
Não tem por que ele não ter tecnologia, né? Não é o mundo todo evoluindo e porra, o cara que viaja o mundo inteiro numa noite, o cara vai, porra...
E ele que passa a noite entregando iPad, entregando a MacBook, sabe? É, ele sabe que existe
essa coisa. Eu sei lá que porra é essa.
Né? Ele, eu não sei o que vocês veem nesse tijolo. Onde aperta pra ler?
Esse serviço foi modernizado há muito tempo. Ele entregou presente durante muito tempo usando o mapa, né?
Aliás, os presentes hoje em dia são todos feitos por inteligência artificial.
Caralho, eu ia falar isso agora.
É tudo uns bagulho absurdo, tá ligado?
E é muito bom, porque aí vem um boneco do Max Steel com 6 dedos.
É, exatamente. Com 3 braços saindo, 1 do pescoço, tá ligado? Você não sabe o
que fazer mão.
Não sabe fazer
mão. Inclusive, o Papai Noel substituiu. Ele não usa mais um trenó, ele vai de moto.
É a Harley dele, né?
A Harley dele eu acho maneira. Tipo, e a Harley dele, ela é customizada com o desenho da Rena, né? Que a Rena já é falecida. Da
e Rena o farol dele. É vermelho.
Isso.
Em homenagem
isso,
ao Hulk.
Porra. Que porra, faz o trânsito virar uma coisa assustadora, né? Do nada. Porra.
Mas ele é o Papai Noel. Acho que a galera meio que já sabe quem ele é, tá ligado? A galera caga pra ele. Ele é o doido da rua.
É, a galera fica jogando coisa nele, né? Que nem ele o Silva falou.
É, isso aí.
Tipo, eu vou te matar, Papai Noel. Não era pra você ter saído do Polo Norte.
Ele não mora em Osasco, porra, não pode.
Ele não mora na Barra da Tijuca.
É verdade. Eu moro na Barra, porra. Moro depois do New York, caralho.
Pô, mas é bom porque aqui já fica até óbvio o terceiro ato, que é o vai. Que é, ele tem que entrar na situação que não é familiar, que é a prisão, né?
Ele entra, né? Aí, tipo, quando ele chega depois desse GPS, a gente já apresentou o mundo comum dele, que é, tipo, pô, ele tá separado da família, ele sente falta da família, ele não era presente, aí ele recebe a primeira boa ação em anos, ele tem que ir atrás dessa pessoa. Tá indo atrás dessa pessoa com um mapa. E aí, cara, peraí, onde é que é esse lugar? Aí ele chega e tem um muro gigante, e quando ele olha pra cima, é aquele muro interminável, tipo... Quando o Frodo chega em Mordor, assim, sabe? E ele olha pra cima e, cara, uma puta prisão de segurança máxima. E ele, sabe? Aí agora ele entrou na situação que não é familiar.
Isso ele tá vendo, parado em cima da moto, atrás de um matagal, farol desligado. Tipo,
ele tá de tocaia, né?
Ele tá de tocaia olhando pro presídio.
Com um monóculo, né?
E ele tá se perguntando, né? Tipo, se tá todo mundo fazendo maldade, o que que tá dentro do presídio, tá ligado?
É, exatamente.
Caralho,
só as pessoas boas.
Quem tá cuidando dessa merda, sabe?
E ele dá
isso uma... é bom porque a mensagem desse filme no fim é que a gente tem que ter tem que ter fé na reabilitação e reintegração do cidadão.
Olha, né? Aí, um caralho, filme com uma mensagem, mano, muito boa.
Porque, tipo, se a última pessoa fazendo bondade tá na cadeia, tá ligado? É bonito isso.
É uma ode ao sistema prisional brasileiro também.
Ódio, eu não sei, mas...
Não sei, cara. Mas tá aí, eu já acho que a gente foi longe.
Ai, cara.
Oh, oh. Rafa Castro aqui interrompendo rapidamente este episódio de Natal com um convidado especialíssimo, Ed Gama. Mas dessa vez o recado é um pouco diferente. Além das nossas campanhas de financiamento coletivo, que você pode apoiar com quantias a partir de R$5, você pode mandar áudio pro programa de fim de ano, que a gente tá aceitando até o dia 17, tá? Faltam 4 dias para você mandar o seu áudio pro nosso programa de fim de ano. E para facilitar, eu deixei o link nos stories fixados do nosso Instagram, porque tem gente que tá com um pouco de dificuldade. Então você manda o áudio lá, o link tá lá, você tem que estar cadastrado no Spotify. Se não tiver conta, faz uma de graça para você poder mandar o áudio pra gente pro final de ano, tá bom? Um grande abraço e esse é o recado por hoje. Até a próxima.
E aí, como é que é a aventura dele dentro da cadeia? Primeira coisa, ele tem que ser recebido pelo guarda-costas da cadeia, que é tipo um cara
gigante. O guarda-costas da cadeia, ele não deixa ninguém encostar na cadeia. Não bate na cadeia, eu tô protegendo ela.
Olha, você vai encostar lá na frente, aqui nas costas ninguém pode, porque eu sou o guarda-costas. Você que se vire com o guarda-frente. E aí ele vai lá na frente e tem outro cara.
Ah, não, cara, peraí.
Cara, eu acho que esse caminho que o Silva falou é muito bom. E aí podia ser interpretado pelo Tadeu Melo.
Pô, muito bom, caralho.
Eu sou a guarda das costas, eu não sou a guarda da frente, né? Guarda da frente, tá.
Perfeito. E é ele com o figurino que ele usa no Alto da Compadecida, que ele faz um guarda.
Aquela no Lisbela o prisioneiro, no Lisbela.
É Lisbela.
É porque o Tadeu Mello é o Matheus Nestergalli do multiverso, assim. Eles têm uma similaridade física, né? Se tivesse no Alto da Compadecida, ia dar chabu ali.
É verdade, cara. Aí o Papai Noel pode enxergar no Tadeu Mello um elo pra ele poder entrar no presídio, entendeu?
Ele é quase um duende do Papai Noel, né?
Exatamente.
Será que ele não tem, na verdade, ele pode ser. Ele era um duende do Papai Noel.
Pode ser. Será que ele não tem um flashback de guerra, não? Tipo, ele fala...
Tadeu?
Um nome de duende. Não, Tadeu não, pô. Não dá o nome do ator, não. O nome de duende, pô.
O nome de duende é Elvelin.
Dunga. Dunga.
Dunga é nome de anão, cara.
É, Dunga é nome de anão.
Ele chama Duende Verde.
Vai tomar no cu.
É verde.
Verde, é isso.
Duende do quê? Verde. E o outro guarda é o ator André Matos, que ele também faz um bom parco.
Sim. O André Matos do Tropa de Elite.
Esse mesmo, cara.
E tem uma novela na Record que ele falava:
dia lindo! Mano, eu adoro o André Matos, ele é muito foda.
Ele foi, encontrou o verde na porta e o André Matos, qual é o nome do André Matos?
É o vermelho.
Não, mas o André Matos é do
Macabro.
Macabro, vai tomar no cu.
Sabe o que ele pode ser? Ele é uma mistura de ogro com Grinch.
Como é que é?
De ogro com Grinch. Ele é o Grinch.
Ele é o Grinch.
Maravilhoso. Maquiagem de cima a baixo.
Shrek Grinch.
Tá ligado? Assim. Tipo, o Papai Noel tá achando no caminho dele pessoas que se relacionam com o Natal de alguma forma. Porque, tipo, o Grinch, apesar dele ser um cara contra o Natal, ele era muito mais uma coisa relacionada ao humor e não às trevas, como é o Papai Noel do mal do Odilon Wagner aí. Então ele também tá mal com o fim do Natal, entendeu?
Porque ele odeia o Natal, mas se não tiver Natal, não tem nada pra ele odiar.
Não tem nada, exatamente.
Isso é muito interessante, porque a partir do momento que o Grinch pega uma certa simpatia pelo Papai Noel, porque ele é do contra pra caralho e agora tá na moda odiar o Natal, o Krampus sente uma perturbação na força maligna, assim. Ele fala, peraí, que o meu maior aliado acabou de me trair. E aí ele descobre o que tá acontecendo no presídio. Aí ele resolve ir atrás pra acabar com a festa de Natal, deixando o filho dele mais um Natal sem pai em casa. O filhastro dele lá, né? O enteado dele. Ele fala assim, ai, mas papai, você falou que ia ficar em casa. Ao contrário do Noel, que não é meu pai. Aí fala, não, é que eu tenho coisa pra resolver. E aí ele sai.
Noel é Nicolau o nome dele?
Noel, o quê?
Noel é apelido, né?
É verdade, é Nicolau.
Nicolau. Pegando meu...
Caralho, cara, calma aí, ó.
O Stefano Cessin acho que faria isso em algum momento.
Ele não ia resistir. Ia ser um caco de improviso dele na hora que ia entrar no corte.
O pior é isso, ia entrar no corte, cara.
Ninguém ia ter coragem de tirar.
Não ia dar, era a melhor versão, não tem como. Pô, e aí como que ele consegue entrar na prisão?
É, ele vai ter que falar com esses caras aí, né? Com o Verde e o Ogrinch.
E ele pode ter um diálogo com eles, né? O que que aconteceu? Como que vocês vieram parar aqui?
Aí eles começam a explicar. Ele tá aquela a exposição toda, né? De, pô, Papai Noel, o mundo já não é outro. E, o mundo já não é outro. Aí, Papai Noel, o que você tá falando, cara? Não faz nenhum sentido isso. Ele, não, Papai Noel, é que você faz tempo que você não sai de casa. Você não tá ligado, Papai Noel. O bagulho tá sinistro, Papai Noel.
Tá, acabou.
Que é o André Matos falando daquele jeito arrastado dele. Você não sabe, Papai Noel. Que a coisa tá preta, Papai Noel.
Perfeito. E é uma excelente dupla, cara. Ele e o Tadeu Melo, tá ligado? Porque ele tem essa voz arrastada.
E o Tadeu tem a voz estridente.
Eles são opostos até... Eu não sei como é que tá o André Matos agora. Ele tinha feito uma bariátrica, né? Que ele tá... Ele, porque eles são opostos físicos, inclusive.
Não vamos contar com a comédia visual desse caso aí.
Contraste, muito bom. E o personagem que chama Verde não é Verde, o outro é Verde.
Isso. É verdade.
Caralho!
Incrível, coincidência. E isso dava uma comédia de...
Tá, cara, eles merecem o próprio spin-off, viu?
É. A gente vai fazer algum... O Grinch Verde, né?
Eu acho que tem esse diálogo, né?
Cara, sabe quando é que isso pode rolar? Numa hora que eles abrem, o Papai Noel consegue entrar na prisão e ele vai pedir uma informação no rádio. Aí ele fala assim:
o Verde.
Aí o André Matos:
o Verde, eu sou o Grinch, o Verde sou eu.
Aí o Tadeu:
não, o Verde sou eu, meu nome é Verde.
Sabe, tipo, essa confusão no rádio. No meio de uma cena muito tensa, assim, pra dar uma...
E aí ele fica muito puto no final. Pera aí, eu vou chamar você de Duende e você de Grinch. Tá? De O Grinch. Mas a gente tem que passar do portão da prisão.
E aí isso tem que ser com a ajuda dos novos amigos dele.
Assim. É, ele
mas vai... tem que ter alguém lá dentro que não quer que eles entrem, assim, os presos, tá ligado?
É, não sei se... Porque eu acho que lá dentro, cara, foi aquela questão que você levantou. Pô, se tá todo mundo lá de fora e ninguém mais faz boas ações, quem que tá preso?
E quem que tá segurando esses caras lá dentro?
Então, pode ser estar preso o único cara que faz boas ações. E por isso que ele tá preso.
Faz todo sentido,
ele,
cara.
E tipo, ninguém sabe. Tipo, não, a gente pode entrar lá não que, porra, só tem galera perigosa ali dentro, não sei. E, tipo, nem os guardas podem entrar, eles estão guardando só a porta.
Exatamente.
Né? E aí o Papai Noel convence, não, deixa que eu entro lá.
Tipo, ele vai andando pelos lugares sempre esperando que na próxima sala que ele entrar vai estar cheio de gente ali.
E nada,
não tem entrega nenhuma.
O barulho bem estridente dele andando, né, pelos corredores.
E assim, passa uma bola de feno.
Ele fala assim, tá quieto até demais. E aí, lá fora, chega o Krampus de helicóptero com a sua tropa. Eles cercaram a cadeia. Não,
eu acho que o Krampus com a tropa vem depois. Eu acho que é no Paga, porque... Eu acho que ele vai conseguir o que ele quer. Ele vai libertar o Alexandre Borges. Mas qual era o nome dele mesmo?
Peterson Stiles.
Não sei o que. Peterson Stiles.
Eu acho que pode ter uma cena de tensão, mas que não é tensão, sabe? Pra dar uma quebrada, pra ele conseguir o objetivo. Então, tipo, ele entra num lugar... E aí daqui a pouco a luz apaga, e aí só abre um spot de luz, assim, tá uma pessoa de costas. E aí essa pessoa fala assim, Noel. E aí poderia ser mais um personagem da cultura popular relacionado ao Natal, tá ligado? Eu pensei...
O Shrek de Natal.
Na verdade, eu pensei no Macaulay Culkin.
Caralho, grande, né?
Boa, é excelente, tem que ter ele.
E aí ele daria uma fala só, que é, esqueceram de mim. E aí...
Três.
Eu acho...
Ele fala isso,
cara,
ele
faz isso em três. Ed. Esqueceram de mim em três, é foda. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho
que tem até
os
cinco, cara.
Olha só, vou jogar aqui, vou fazer um pitch aqui. Se a gente... Se ele não encontra ele agora, ele salva lá o Peterson Stiles, rolou o filme todo. Aí, cena pós-crédito, a câmera vai entrando na prisão, tá, as luzes vão ligando, e tem uma cela desligada, fechada, e aí a câmera entra nessa cela, ela abre, e o Macaulay Culkin tá preso lá, ele, esqueceram de mim, aí, pá, Macaulay Culkin will be back, hein, sabe?
Perfeito, cara, perfeito, eu gosto.
Maravilhoso. A gente tá em qual ato aqui?
A gente tá no... Agora a gente vai conseguir clicar, a gente tá no 5.
Isso, então ele tem que encontrar o Peterson Stiles.
É, o presídio tá deserto. Eu acho que ele pode começar a ouvir o Oslon Wagner, Krampus, falando com ele, meio que pelos alto-falantes. Meio que pra... Ah, então você... Então, Nicolau, você...
Pô, eu acho
chegou
que
aqui...
Tem que ser uma coisa mais agressiva, não?
Sim.
Podia ser uma armadilha também, né?
Tipo, ele poderia falar até... numa pegada meio Jogos Mortais, tá ligado? Tipo, Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. É. E aí, tá ligado? Tipo, acontece alguma coisa que o Noel se fode.
Eu quero jogar um jogo, Nicolau. Né?
Caju!
Não, tô pensando aqui o que, que ele falaria, qual o desafio que o Krampus iria propor. Sei lá, vou te dar a chance de ficar aí dentro pra sempre. Tipo, que às vezes era isso que ele queria. Às vezes o plano do Krampus era, cara, eu vou atrair ele pra ir pra dentro, sacou? E pronto, a gente prendeu o Papai Noel, foda-se esse cara.
Então
mais...
mostra ele, quando o Papai Noel entra, né? Isso antes do que a gente tá aqui agora. Mostra o Odilon saindo de uma limousine preta e pagando o verde e o Grinch.
Caralho, sim, eles são tudo, eles
foi
estão
ele
todos
que
dentro
pagou
da...
os caras pra deixar o Papai Noel.
Ah, caralho! Putz!
E o Papai Noel fica assim, eu acreditei em vocês! E aí eles começam a se olhar assim, aquela coisa de puta, sabe? Que a galera gosta deles, ou agora eles têm que ser meio gostáveis.
Tá, mas Papai Noel não existe. Porra, maravilhoso. E aí ele tá dentro da prisão e não sabe se ele vai sair, ele começa a correr pelos corredores desesperadamente.
que você vai fazer no corredor, né?
É correr, né? Porque esse é o objetivo.
É a melhor coisa pra fazer
no corredor. É a função do corredor.
Exatamente.
E aí ele chega no... Ele vai tomar o banho de sol dele. E no começo ele fica tipo,
banho
de boa.
Sol. Porra, ele já vai tomar o banho de sol.
Já vai fazer o quê? Aí ele vai tomar banho de sol e ele encontra a lápide do Rudolf, que foi enterrado lá atrás só pra torturar ele, tá ligado?
Caralho, mano.
Aí ele fica
desgraça.
Muito puto, cara.
Ele lembra que ele estacionou a moto dele lá fora e vai pagar uma multa fodida que não pode ficar depois das 7 horas da noite no estacionado onde ele deixou. Ele tá boladíssimo. Ele fala, porra, vai, eu vou sair daqui num prejuízo do caralho, que eu não sei quanto tempo eu vou ficar nessa prisão.
E ele tomou uma multa porque a luz da moto dele é vermelha.
Putz.
Muito bom.
Foi pego.
E ele começa a escutar um barulho de tesoura, né? Ih, caralho, tem alguma coisa aqui dentro comigo. Que ele entra e ele vê um cara de costas cortando o próprio cabelo. E é o Patterson...
É o Patterson Stylist, né?
Patterson Stylist. Caralho. E ele, caralho, você tá cortando o próprio cabelo? Ele, eu já tô aqui há muito tempo e eu, de tempo em tempo, eu deixo meu cabelo crescer bastante porque eu adoro cortar cabelo e...
E aí eu fico precisando muito cortar o cabelo, aí eu corto o cabelo, é uma boa ação que eu faço.
E é isso, ele corta o cabelo de todo mundo da cadeia, né?
De gravar dele, exatamente.
E só tem ele na cadeia.
Pra ele é bem tranquilo.
Caralho.
Ele, essa é a boa ação que você
é uma boa
faz.
Ação porque ele corta o próprio cabelo muito bem. Né? Sim, é incrível.
Não, e a autoestima dele vai lá em cima, tipo, no dia seguinte, tá ligado?
E aí ele fica um tempão, tipo... Caralho, que merda. Tipo, eu vim aqui por causa desse cara maluco que fica cortando o próprio cabelo. E aí ele fica dias malhando, olhando pra porra do cara cortando o próprio cabelo. E aí ele tem uma ideia. E ele fala, Patterson Stylist. Faça mais uma boa ação por mim. Corte o meu cabelo. Faça a minha barba. E aí ele corta o cabelo dele e a barba dele deixa Papai Noel irreconhecível. E aí ele passa pela porta e olha pro Verde e pro Ogrinch e fala, eu fui trancado aqui por engano. Aí o Ogrinch e o Verde falam, ué, quem é você? Não, meu nome é, sei lá, Pedro Souza. E eles não reconhecem o Papai Noel porque ele tá sem barba e sem cabelo. Ele só é um cara muito forte agora, porque ele tá irreconhecível.
Depois e com o cabelo disfarçado. Imagina o Stepanecessian com corte americano.
com moicano, tá ligado?
É.
O cabelo meio Guile do Street Fighter.
É isso, porra, isso perfeitamente.
Aí ele, mas quem é você? Você por acaso... Tava aí nessa... Eu sou mal, cara. Eu não devia estar nessa prisão. Aqui nessa prisão só tem gente boa, cara. Ele, não, tá bom. Então você tem que estar aqui fora. E ele sai e aí ele dá uma bagunçada no cabelo e finge que tá fazendo uma barba com a mão e fala, ah, sou Papai Noel, seus idiotas. E aí ele...
fomos enganados!
Ele bate nos dois.
Mas então, eu acho que quando o Papai Noel sai, que eles abrem a porta pro Papai Noel, eles estão fazendo uma boa ação, que é deixando uma pessoa que estava presa injustamente sair da prisão. Então, automaticamente, eles viram boas pessoas também.
Ah, boa! E aí, a roupa deles fica limpa? Como é que isso mostra aqui?
O cristianismo é uma bagunça, né, cara? Qualquer
cara, aliás,
coisa.
Esse filme pode chamar Papai Noel e a Sementinha do Bem.
Cara.
Caralho.
Tá, ele pagou caro, por isso agora ele tá saindo, né? Ele vai conseguir sair, ele vai ter que enfrentar o Odilon, né? Os caras fizeram a boa ação, né? Que é deixar ele sair. E aí, ele faz as pazes com eles?
É, ele se arrepende.
Pô, não, eu acho que ele convoca eles dois pra ajudar ele a derrotar o Odilon.
Exato.
Porque tem que ter a redenção.
Exército. Ele vai fazer um exército?
Com eles dois.
É um exército de três
homens só.
Mas é, né? O comando maluco do Dedé não tinha esse tanto de gente também, né?
Nunca precisaram, né?
É verdade. Nunca.
Mantinham a ordem.
Eles sempre deram conta das milícias ali.
É um comando, né? São 5 militares pra uma praça. Né?
É, exatamente.
A menor necessidade.
Haja meio fio, né, mano?
O que tá acontecendo nessa praça?
Exato. Os caras pintaram de branco.
Por isso que os caras do comando maluco do Dedé eram oficiais do exército mesmo. Não tinham o que fazer.
É, porra. Cara, aquilo era um slice of life, tá ligado, do exército, era exatamente aquilo lá.
Na frente do tempo, caralho.
É. Tipo, é isso aí, o dia a gente filmou um exército por 3 anos e chamou de Dedé o comando maluco.
Depois de 3 anos foram condecorados de verdade, tá ligado?
Confundidos, né?
Cara, olha aí, tomou uma medalha.
Tipo, mas a gente não tem treinamento. Mas vocês fizeram certinho, pô. É exatamente isso que a gente pede na prova.
É isso, agora ele tem que enfrentar o Krampus. Eu acho que ele vai até a casa do Krampus. O Krampus, ele mora numa mansão com a família antiga do Nicolau, né? Ele acha que o Krampus tá na casa dele, vai de moto, né? Porque ele conseguiu sair, ele pagou a multa dele lá, os caras emprestaram dinheiro pra ele.
E o verde, o Grinch vem de BRT.
E aí ele chega e
tocando a musiquinha do metrô enquanto eles vão andando. Tipo,
e aí ele chega na casa do Krampus, e o Krampus nem tá, só tá lá o Calum Raymond.
Esqueci que era ele.
É, o Calum Raymond infantilizado, né? O Calum Raymond com
um boné coloridinho de hélice, tá ligado? É só isso. Assim,
um quase um macacão anos, e um boné lá, de hélice. Quantos anos tem o Calum Raymond? Pera aí, deixa eu ver. Calum
uns 30. Raymond. Tem muito mais que 30, né?
É, não. O Calum Raymond tem uns 43 anos, gente.
Ah, caralho,
e ele, cara. Ele é um adulto infantilizado. Ele tá aí... Caramba, papai, o que você está fazendo aqui? Ele, cala a boca, você tem 43 anos, garoto. Porra. Puta que pariu.
Vai arrumar tua vida, vai arrumar teus
caralho,
amigos.
Caralho.
Vai
namorar. Ô, Cibele, porra, olha o que você está fazendo com esse garoto. Você acabou com a vida desse moleque. Olha, porra.
Cibele.
Aí a Vera Fischer, ai, você me deixa em paz. Ela fala com aquela... Esse é aquele cara do Pânico, né? Eu fiz errado a voz dela.
Não é ela, não. É o Charles Henrique
Pérez. Ele mesmo. Ele é dublado.
Ô, Cibele!
Ele é o seguinte. A Vera Fischer é dublada pelo Charles Henrique Pérez.
É. Você me largou em 55! Você largou em 55, mesmo ano da novela Renascer!
E ela fica, não, eu tô cuidando do meu filho, coisa que você nunca fez, né? Aí ele, mãe, olha o que o pai tá fazendo. Ele, ô, moleque, porra, tô com vergonha na cara, porra, vai arrumar um trabalho, caralho.
Tá ligado aqueles núcleos de filme que é tipo a mãe e o filho abandonados pelo pai, entre aspas, são muito dramáticos, tá ligado? Pra parecer
cara,
que
o qualquer pai é filme do Will Ferrell, assim, sabe? Que ele que
é eu Will pensei Ferrell em Tropa de Elite 2, mas.
O John C. Reilly, não. Que eles são adultos e eles são muito crianções, assim.
Esse filme é bom pra caralho, mano.
E eles ficam. Ele fica, porra, conversando com esse adulto de 40 anos que se comporta como uma criança, né? E ele começa a discutir, cadê? Você fica a vida inteira enchendo meu saco que eu não fui presente um dia por ano. E cadê o teu pai agora? O teu pai que você chama de pai aí, o crânio. Aí, aqui atrás. Aí ele vira...
O Odilon Wagner.
O Odilon Wagner de bermuda aí, aquela rolê com uma metralhadora.
Uma Tommy Gun, tá ligado? Uma metralhadora de mafioso, assim.
Caralho, gostou do meu presente de Natal, tá ligado? E aí, adivinha, o Verde e o Green traíram ele de novo.
Caralho,
outra vez, cara, vocês
morram. Fala, a gente eles não que... tem certeza de que lado que a gente tá, não. Foi mal.
Pô, a gente tava indo pegar o BRT, ele ofereceu carona pra gente, a gente falou, porra, é legal mesmo. Pode dizer que estão indo? Ah, a gente tá indo pra tua casa. Vocês estão fazendo o que lá em casa? Ah, não, papai não foi lá pra te bater. Aí, né? Ah, mas a gente vai bater nele, vamos lá.
Vamos pegar ele lá, pega ele lá. Aí o Papai Noel tem que bater nos três, assim, uma luta bem John Wick, assim, entre as... E enquanto ele tenta falar pro filho, pô, filho, vamos lá, né? Vamos ter mais...
A luta com
o diabo. Uma vida, né, cara?
Cara, o Papai Noel puxa das costas dele um tridente em formato de chifre de rena.
De rena, tá caralho. Irado.
Caralho, isso é assim, incrível mesmo. Do o chifre do Rudolf, né? Que ele pegou na cadeia.
Exatamente. Uou. Sabe aquele... Qual é o do Tartaruga Ninja que usa um tridente? Um negócio tipo aquele.
Não, ele... Não, é o Rafael que usa o Sai. Ele usa um Sai.
É tipo um tridente, é... Um garfo ali, é que eu não sei o nome técnico.
Eu não sou um nerd, né?
Eu não sou um ninja, né?
Eu não sou nem uma tartaruga, nem um ninja, nem um nerd.
Eu não fiz
nem um
curso
nerd.
De ninja no Senac, aí não infelizmente, pra mim.
Aí é isso, Papai Noel tirou o bastão dele lá de com a ponta de chifre de rena, só que o Krampus tem uma metralhadora.
E... Que é consideravelmente mais rápido.
É um pouco mais rápido. Eu não sei que... Não é assim, mas ele tá bombado.
Ele tá furioso, né?
Ele tá furioso.
Pô, eu acho que é uma parada até meio que o Bill, tá ligado? O exército de um homem só.
Caralho, eu acho que ele podia puxar, sabe o quê? Ao invés de um tridente, ele puxa um nunchaku e ele começa a balançar um nunchaku igual aquele taxista do...
Sim.
Do TikTok.
Taxista ninja, inclusive.
É, o taxista ninja do TikTok.
Ele fez curso no Senac.
Ele fez. Tchá, 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 tchá. Ele começa aí, todo mundo, caralho, ele é muito rápido. Ele provavelmente aprendeu com aquele cara do TikTok. Ficou tantos anos assistindo o vídeo dele.
É, ele fala, eu tenho celular agora, eu não fiquei parado no tempo. Fica girando lá, fazendo dança, tá ligado? Obrigado pelas flores, obrigado pelas flores. E aí ele bate na cabeça do canto. Que cai em cima do PlayStation 5 que ele ia dar de presente pro filho dele.
Caralho, que triste final. É.
Então o Raymond fica boladaço assim.
E aí o Papai Noel vê que isso era uma boa ação, que caralho, pela primeira vez ele tava tendo uma boa ação, e ressuscita.
Quem ressuscita?
Quem tava morto?
Quem morreu?
Ninguém morreu, não.
Rudolf.
O Odilon Wagner não morreu, não. Não, bateram na cabeça dele.
Ele quebrou um PlayStation.
Não, ele pode ter morrido nesse momento, e aí ele, quando vem que ele ia dar um PlayStation 5 de presente pro filho, o Papai Noel ressuscita ele com o
mas
poder
de ressuscitar. Mas o PlayStation tá quebrado, ele ressuscita o PlayStation, né?
Então ele fala assim, meu presente, aí ele fala assim, o presente é o seu pai, eu estou aqui. E aí acaba
o filme. É verdade,
cara, o pai presente. E aí ele... Porra, aí o Kawan Raymond pode gritar.
Aí toca assim, eu pensei que todo mundo fosse
ir aí
de Papai Noel.
E o PlayStation 5 começa a brilhar e ele se refaz. O PlayStation 5 se refaz e liga e começa a jogar, tocar um fifinha e eles vão jogar um fifinha de pai e filho.
E é isso, aí entra a cena pós-crédito lá do Macaulay Culkin, a câmera vai entrando no presídio e ele fala, esquecendo de mim. E aí acaba.
Por que o 3?
Por que sim? E o 3 ele nem fez, né, cara? Foi um outro nossa. Moleque que fez o 3.
Cara, isso é inaceitável, né? Teve um a dois anos, cara, com aquele molequinho do
Pô, é foda que esqueceram tanto do cara que trocaram até o ator.
É, o 5 é com esse moleque, né? O 5. Esqueceu de mim, 5.
Fizeram 5 esqueceram
de mim? Tem, cara. Tem um da Disney do ano passado. O 5.
Caralho, irmão. Peraí.
Pô, mas aí você vê a importância do Conselho Tutelar. Depois que foi criado, nunca mais... teve nenhum filme de Esquecer de Mim.
Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nunca mais.
Terminamos nosso filme, a gente vai... Vamos montar o trailer agora?
Vamos pro trailer. Essa é a parte que eu fico perdido sempre, porque eu esqueço tudo que a gente falou, assim. É terrível.
Como... Eu acho que... Como que começa esse trailer? Tem que começar com uma música de Natal clássica, né? Pra...
É, os guizos, né?
Ah, é.
Eu acho que pode ter um contraste numa música de Natal bem feliz e cenas tristes.
Isso, isso.
Ou então pode entrar só um assim. Então, é Natal.
E o Papai Noel malhando, né?
Você fez bem devagarzinho.
Malhando, retrato quebrado, tá ligado? Da família quebrado. E as costas dele rasgadas, pá, a rua pegando fogo, as pessoas bebendo, usando drogas, cheirando drogas, praticando coito na rua.
Um caminhão da Coca-Cola com a cara do Krampus.
Ih, caralho, do Wagner, boa.
Ah, bom assim. Demais escrito, caralho. Beba Coca-Cola, é muito melhor isso. Que água.
Beba veneno!
Eu acho que tem que aparecer na parede dele, tipo, boas ações, 0.
Ah, é. Estamos a 0. Não, como é que. há 1.470 mil dias sem boas,
ações. Tipo, aí continua, tipo, essa música tocando. É, a gente pode fazer um trailer bem minimalista, né? Tipo, e aí fica mostrando essas desgraças todas. Aí pode mostrar o Krampus, tipo, contando dinheiro ou contando carvão, sabe? Rindo assim, tipo... Tomando
corte. Mano, ele não tem nenhuma dimensão, esse personagem.
Todos os diálogos dele começam com ha ha ha.
Mas é o que a gente tem de imagem do Krampus, né? Um anti-Papai Noel e é isso aí, acabou.
Exatamente. De igual a rolê e bermuda.
Que aliás é um toque muito bom, cara.
Só que pode vir na cabeça do Papai. Do Stepan Essessian a voz do Cauã Raymond infantilizada. Falando assim, papai, 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 sabe? Só pra criar um clima.
Só esse eco, né? Ecoando na cabeça dele.
Fracasso, isso. Criar um clima de que ele tá na merda.
Aí ele olha pra baixo e ele escuta o sininho do aviso dele. Plim! 0 dias. Não, sem boas ações. Aí ele olha, aí tá lá a contagem de boas ações. 1. Aí ele cerra os punhos assim, você escuta aquele barulho. De que é fake, nunca um punho fez esse barulho, só em filme de ação.
Sim.
De pessoa serrando. Aí ele veste as roupas de Papai Noel dele, só que estão todas rasgadas pra mostrar o bíceps e os braços dele completamente definidos. Ele liga a moto.
Não, peraí. Ele primeiro pode se olhar no espelho com a roupa de Papai Noel, fazer um ho, ho, ho. Eu achei que nunca mais eu diria isso.
É, boa, boa. E aí ele... liga a moto aí, Papai Noel, filho da puta. Aí ele vai embora. Aí Papai Noel, como é que é o título?
Papai Noel, Sementinha do Bem.
Stepan Essessian.
Stepan Essessian.
E aí depois do título tem um barulhinho de tesoura do.
do style.
Isso também vai aparecer no Inerd. Vai falar, vocês ouviram? Olha esse barulhinho de tesoura aí, cara. Isso é um easter egg, cara.
Só pode ser o Alexandre Borges, cara, naquela novela.
Ou é o Alexandre Borges ou é o Johnny Depp, reprisando o famoso papel dele como Eduardo Mão de Tesouro.
Caralho, mas...
Eu tenho certeza, cara, é ele, cara. É ele rejuvenescido digitalmente, com certeza.
Tá, 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 tá.
Se quiser seguir o Ed Gama, como é que você faz?
@ Ed Gama nas redes sociais, me sigam aí. Não vale muito a pena não, mas estamos sempre aí precisando de um seguidor pra fechar uma publi, uma permuta aí, comer uma pizza de graça.
Só um minutinho. se você quiser seguir o Silva João, como é que faz?
Você vai nas redes sociais também e procura lá por Silva Zuão com Z-U. E é isso aí, vamos ser amigos, hein? Eu estou em busca de novas amizades. E se você quiser seguir o Rafa Castro, onde a gente vai, Rafa?
Se quiser me seguir, você vai lá no Instagram e procura @ aquele Rafa Castro. Não esquece que meu arroba mudou.
Toma, aí.
É, só no Instagram, no X... No Twitter, continua a mesma
essa
merda.
Essa porra já tá acabando, já não tem.
Tá acabando, tá igual o Natal do nosso filme de hoje. E se você quiser seguir o Show do Vitinho, como é que faz?
@ Show do Vitinho, por enquanto, em período de adaptação.
E é isso, não esquece do recado que eu dei de vocês mandarem mensagem de áudio, recado de áudio, falando quais foram os seus momentos favoritos do podcast desse ano, que a gente vai botar na retrospectiva do último episódio do ano. Show de bola!
Acho que a gente podia encerrar com uma imitação, o Silva João, o Ed não sabe, ele é o melhor imitador de William Bonner que tem. Opa. No Brasil inteiro. E ele sempre encerra o programa com uma frase do William Bonner pra gente refletir.
Então eu queria que, já que você tá aqui, Ed, que o Faustão chamasse o William Bonner pra dar um depoimento.
Alô, galera! Especialmente pra toda a galera aí, porra, quem vem aí? É o super William Bonner! Eita!
Alô, Fátima. Eu queria ver os trigêmeos. Será que tem como ver os trigêmeos hoje, Fátima?
Eu tô rindo de imaginar o Ed achando que era sério que eu tava bem.
Mano, mas eu amei.
Mas é isso, cara.
Eu torço muito pra que a Fátima deixe ele ver os trigêmeos,
que custa? Ele não, faz muito tempo que ele não vê
os trigêmeos. Ele mandou uma vez, Ed, que o... A gente queria espalhar essa fake news que o William Bonner tem um palavrão por ano pra falar no Jornal Nacional.
E ele tá guardando há 38 anos.
Ele tá guardando todos pra quando o Bolsonaro morrer, pra ele falar tudo de uma vez.